Já na ponta da linha está, para participar ao vivo conosco, a Tarine Dalsin. Ela é bióloga da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Nós vamos trazer informações a respeito da dengue. Santa Catarina registrou o primeiro caso de dengue autóctone, ou seja, contraído dentro do próprio estado no ano de 2019. Primeiramente, Tarine, seja muito bem-vinda na programação. Obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para você.
Obrigada pelo convite. Boa tarde.
Tarine, preocupa e muito a divulgação deste primeiro caso de dengue, até porque nós obtivemos dessa informação anteontem e até em razão disso já entramos em contato com representantes da DIV e a senhora fazendo a gentileza de estar partilhando a informação conosco. É isso mesmo? Houve o registro do primeiro caso de dengue autóctone para o ano de 2019?
Sim, Assim, a gente já teve esse registro, o nosso boletim epidemiológico foi divulgado hoje à tarde, né, para confirmar esse caso.
Certo.
Então, sim, já é confirmado esse caso autóctone aqui em Florianópolis. Né, então, já foi, o estado já teve em contato com o município, realizando uma reunião na segunda-feira à tarde ainda, para que tivesse organização das ações a serem tomadas, que já foi realizado algumas ações pela prefeitura.
A respeito da questão da confirmação do caso autóctone, para quem desconhece, o que é que ele significa ao paciente?
Então, isso significa que foi um paciente que contraiu dengue aqui em Florianópolis, né? Então, ele não teve deslocamento para outro local, então a contaminação foi aqui mesmo. Então, isso preocupa, porque quer dizer que o vírus está circulando aqui na cidade, né? Que nos preocupa que outras pessoas possam se infectar.
Esta situação, ela reacendeu o alerta sobre as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, Tarine?
Isso. Então, esse cuidado tem que ser o ano todo, né? Então, o estado vem mudando seu cenário nos últimos anos, né? Com aumento no número de focos de mosquito. Então, tendo a presença do mosquito com pessoas doentes, a capacidade de se proliferar a doença é muito grande, né? Então, esse cuidado tem que ser. Lembrando, como tu falaste, que são três doenças, né? Então, dengue, chikungunya e zika, que podem ser transmitidas pelo mosquito.
Até o momento, Santa Catarina só tinha registrado casos importados de dengue, é isso?
Não, a gente já tem casos autóctones.
Ah, já tem.
Ano passado, a gente já teve casos autóctones, foram 44 casos aqui no estado. Tá, esse é o primeiro deste ano.
Ah,
tá?
Ok. Então, bem especificado. A senhora até destacou de que um boletim epidemiológico da dengue saiu hoje. Ele é feito regularmente, a Secretaria de Vigilância, o departamento está bem atuante nesse sentido de divulgar a situação epidemiológica da dengue à comunidade?
Sim, nossos boletins são liberados a cada 15 dias, então esse já é o terceiro deste ano. Então, nesse boletim a gente informa esse caso autóctone, tem mais dois deportados de residentes aqui de Florianópolis também. E caso venha a acontecer mais casos, esse boletim pode se tornar semanal.
Ok. Tarine, nós já temos a participação do ouvinte através aqui das redes sociais. É um ouvinte morador aqui de Porto União, o fim do telefone é 07, ele diz o seguinte: pretendo viajar a Florianópolis, preciso ter medo? É bem oportuna essa pergunta do nosso ouvinte.
Então, os cuidados são de todos, né? Ele pretende viajar aqui na cidade, tem um mosquito. Você falou que ele é de Porto União?
De Porto União. Nós somos de União da Vitória, aqui no Paraná, cidade irmã de Porto União. Atravessando o trilho, Tarine, nós estamos com um pé em Santa Catarina e um pé no Paraná.
Mas eu queria dizer que o Tonipão também tem infestação pelo mosquito. Então, também é um local que tem, chegando pessoas aí portadoras da doença, também pode ocorrer novos casos. Então, em qualquer lugar que tiver, tem que se cuidar. Tem que ter cuidado com a sua casa, o local de trabalho, eliminando depósitos, que é assim que a gente consegue diminuir a proliferação do mosquito.
Certa ocasião, eu acompanhei, faz uns 2 anos atrás, uma situação, até repercutiu na mídia televisiva, de uma pessoa que morava, se eu não estou enganado, em São Paulo. Ele morava em apartamento, então ele não dispunha de vasinhos de planta, não tinha locais que acumulavam água nem nada disso. Ele contraiu a doença, ele obteve dengue porque ele lembra que chutou uma lata que estava cheia na água. E até foram feitos exames, enfim. Então, se nós não cuidamos do nosso ambiente, nós devemos também pensar no ambiente do próximo para evitar situações como essa. Isso é possível de se acontecer, Tarine?
Com certeza. O ambiente é o nosso, do vizinho, do trabalho. Todos esses locais podem ter locais que possam acumular água e contribuir para o mosquito proliferar.
É um engajamento coletivo?
Todo mundo. Então, só o Estado, só a Prefeitura não consegue tomar todas as medidas. Se a comunidade não colaborar com isso, pelo menos uma vez na semana fazendo a vistoria da sua casa, tentando eliminar depósitos com água, vedar bem a caixa da água, olhar se as calhas estão limpas, que não tem acúmulo de água, tudo isso são cuidados que tem que ser feito.
Certo. Muitas pessoas confundem a dengue com outras doenças, como por exemplo uma gripe. Isso é possível?
Os sintomas, sim, né? A dengue, os sintomas é febre, então cefaleia, uma dor muscular que pode lembrar um pouco. As características diferem um pouco, são dor atrás dos olhos, manchas vermelhas pelo corpo. Então, tendo qualquer um dos sintomas, procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível.
A dengue, ela pode levar à morte?
Pode. Então, alguns casos podem evoluir normalmente quando a pessoa já tem uma comorbidade, né, associada às doenças. Então, pode ocorrer uma dengue grave que pode levar a óbito. Não é tão comum, mas algumas pessoas podem evoluir.
Entendido. A pessoa só pode pegar a dengue pela picada do mosquito e tem como transmitir entre pessoas?
Então, a dengue é transmitida pela picada do Aedes que esteja infectado com o vírus. Certo. Essa é a maneira de transmissão.
Uhum. E ela tem como transmitir entre pessoas?
Não existe.
E até inclusive, aproveito aqui a oportunidade, já que nós estamos falando sobre este assunto, que equivocadamente as pessoas pensam que sempre o mosquito, ele prospera mais na água suja. Mas não é bem assim, não é mesmo?
Então, o Aedes é um mosquito bem adaptado ao meio urbano, né? Então ele prefere viver bem próximo ao homem, né? Ele tem uma preferência por água limpa e parada. Mas não quer dizer que a água suja também não pode proliferar. Mas a preferência é a água limpa.
Agora, 13h44, a minha, sempre quando eu falo com biólogos ou representantes do Departamento de Epidemiologia, a minha preocupação, e creio que dos ouvintes, é com relação à identificação do mosquito transmissor. Por exemplo, se ele passar voando pela gente, ele tem semelhança com um pernilongo? A gente consegue ter essa dimensão que ele é um mosquito transmissor, Tarine? Para gente, leigo, é difícil? Vocês conseguem, por exemplo, se passar voando por aí, tem como identificar?
É difícil, tá? Ele é um mosquito pequeno, tá? O que identifica ele é uma cor marrom escura, né? Com listras brancas nas patinhas e um formato de lira no dorso. Mas é muito difícil visualizar isso com ele passando voando próximo, enfim. Essa identificação é feita em laboratórios de entomologia por pessoas especializadas.
Se porventura quem está nos ouvindo tiver dúvidas e de repente foi picado, ele acabou matando o inseto, ele pode guardar de repente em um vidro e levar para análise? Isso é possível?
Se tiver um laboratório de entomologia no município, ele pode entrar em contato e o município pode fazer identificação.
Depois que a pessoa é picada pelo mosquito, quanto tempo depois aparecem os sintomas?
De 14 a 10 dias, é a média de incubação. E depois disso começa a aparecer os sintomas.
Como é que é feito o tratamento da dengue? A senhora poderia comentar para a gente? Ele é totalmente eficaz?
O tratamento é a hidratação. Uhum. Né? Não tem um medicamento específico para dengue. Então, o protocolo clínico é hidratar o paciente e normalmente se utiliza medicamentos para diminuir a dor e a febre. Lembrando sempre para não utilizar medicamentos sem prescrição médica, principalmente derivados do ácido acetil salicílico, aspirina, né? Uhum. São medicamentos que podem agravar ainda os sintomas da dengue.
Exatamente. Até a gente sempre vê propagandas que vinculam se houver a suspeita de dengue para evitar o ácido acetil salicílico, né?
Exatamente.
E outra questão aqui que eu aproveito, na maior parte das doenças, quanto mais cedo o diagnóstico, mais possibilidades de cura. Este também é o caso da dengue?
Sim, sempre que tiver esses sintomas que a gente comentou, né, febre alta, cefaleia, dor muscular, dor atrás dos olhos, procurar imediatamente uma unidade de saúde, o quanto antes a pessoa for diagnosticada é melhor.
Certo. Tem vacina contra a dengue, não é mesmo? Não tem, né?
Existe uma vacina, existe uma vacina, uhum. Mas ela é indicada para pessoas que já tiveram dengue pelo menos uma vez na vida, né? Lembrando que a pessoa pode se contaminar, né, com o vírus 4 vezes, né? Existe 4 sorotipos do vírus da dengue, né? Então, a pessoa pode contrair dengue 4 vezes.
Ah,
então,
é?
Pessoa, isso.
Uhum.
Então, pessoas que já tiveram dengue podem utilizar a vacina, né? Então, o nosso estado, como é um estado ainda que a gente não tem o número de pessoas que já muito grande que já foram infectadas, não é orientado para que se utilize essa vacina.
Então, o que nós percebemos através da sua fala aqui na programação é que para evitar a dengue é preciso consciência e ação coletiva. A senhora assina embaixo?
Assino, é isso aí. É, para a gente evitar a dengue, tem que evitar a proliferação do mosquito. E só acontece se todo mundo estiver engajado, evitando hipóteses com água para que não ocorra a proliferação do mosquito.
Só mais uma questão aqui, a questão da reprodução das larvas do mosquito, ela fica em locais de acúmulo de água de preferência, só para a gente sinalizar mais uma vez para o ouvinte?
Então, o mosquito, a fêmea do mosquito, uhum. Ela coloca os ovos próximo à superfície da água, então desde um pratinho de planta, uma tampinha, uma garrafa que acumule água, ela coloca os ovos próximos e aí esses ovos são liberados na água e a larva vive nesse ambiente. Né? No momento que a gente está com calor, a temperatura mais elevada, em 7 dias o ovo evolui até a forma adulta. Então é um ciclo bem rápido e depende da água para que tenha um mosquito adulto.
Para a gente deixar bem claro aqui para o ouvinte, nós não estamos vivendo um surto, uma epidemia da dengue aqui para o estado de Santa Catarina. Temos os casos, mas estamos longe disso, não é mesmo?
Bem longe, uhum. Na verdade, né? Com um caso só autóctone, mas o cuidado tem que ser regular, porque o restante do país tem vivido, né? Outros estados, tem muitos casos registrados de dengue, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, enfim, vários estados registrando muitos casos, nós ainda não temos nem surto, mas o cuidado tem que ser de todos.
Uhum. Como é que a DIV, o departamento, está monitorando, que ele vai atuar nos próximos dias à comunidade aqui do estado de Santa Catarina?
Então, a gente está sempre acompanhando tanto os casos como os focos de mosquito. Então, nossa ação é orientação, né? Orientar a população, divulgar mídias, enfim, entrar em contato com a população, conscientizando da importância de evitar depósitos que possam acumular água. Então, a gente atua nesse sentido, além de acompanhar evoluções de casos, para que sejam feitas as ações necessárias nos locais onde tiver casos confirmados.
Eu estava pensando aqui, os líderes comunitários também podem desenvolver, não é mesmo, um trabalho para mobilizar os moradores na prevenção e combate aos focos do mosquito.
Com certeza. Quanto mais próximo da população que tiver essa conversa, o próximo incentivando, conscientizando, é importantíssimo. Então, só a população, comunidade auxiliando que a gente consegue diminuir a proliferação do Aedes, né?
Agora, então, ok, pode seguir.
Não, então seria ótimo se os líderes comunitários se envolvessem nessa causa, né, conversando com essas comunidades, conscientizando a população, ajudaria, com certeza.
Agora, 13h51, conversamos com a Tarine Dalcin, bióloga da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina. Tarine, eu deixo aberto para suas considerações, caso tenha ficado alguma lacuna, ou a senhora queira acrescentar mais uma informação aqui à comunidade de União da Vitória e Porto União. É claro, a senhora até ressaltou que Porto União também está atenta a esta situação de fusão relacionada à dengue, assim como as demais cidades do estado de Santa Catarina. Fique à vontade para suas conclusões finais, para suas conclusões.
Tá, obrigada. Na verdade, o que queria reforçar é isso, que a população tem que estar engajada nessa causa, né? Então, pelo menos uma vez por semana, fazer uma vistoria nas suas casas, eliminando os depósitos que possam acumular água, o pratinho de planta, uma tampinha no jardim, garrafas, verificar se a caixa d'água está bem vedada, se as calhas não estão entupidas, acumulando água. Então, todos esses cuidados que tem que ter, tanto no ambiente de trabalho como em casa, para evitar a proliferação do mosquito.
Tá certo. Tarine, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde, um bom trabalho aos senhores e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, boa tarde.